Passamos ao período de comunicações. Com inscrição, período de comunicações, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Arragô, excelentíssimas senhoras vereadores, senhores vereadores, plenário, as pessoas que nos acompanham irão acompanhar pelo Facebook. Quero, mesmo no espaço de comunicações, quero abordar um tema que entendo relevante a todos nós, enquanto vereadores, parte das representações que temos no município e também como cidadão. Eu quero falar hoje da questão do município em relação à sua estrutura, à questão orçamentária municipal e dizer, nestas palavras, daquilo que nos preocupa, tenho certeza que a todos nós, inclusive como representantes da nossa população, naquilo que é particular à execução de serviços públicos pelo município, em qualquer setor, em qualquer área. Quando da assunção da nova administração do prefeito Rony Mello, se viu a edição do decreto de que trazia, vereador Wilson Brits, a questão da calamidade financeira, e que é uma realidade no município. As razões que nos levam a essa calamidade é de conhecimento público, é notório que há muito tempo se conversa sobre isso, sobre os desmandos que houveram no município, muitos desses alertados, inclusive por mim, quando vereador, na outra oportunidade aqui, o que que ocasionaria, aonde nós chegaríamos. E agora nós estamos vendo, vereador Carlos, que faltam praticamente mais um mês, 30 dias, um pouquinho mais, para que se termine a vigência desse decreto. E temos que ter uma preocupação e pensar, e aí de maneira empreendedora, vereador Cabrito, na administração pública, porque se nota de que a arrecadação municipal, e eu tenho acompanhado de certa forma, ela não tem uma arrecadação que tenha sobressaído aquilo que já é de conhecimento de todos nós. O orçamento nosso, previsível, ele pode, inclusive, não atingir aquilo que está previsto. E aí nós vamos tocar no investimento público, em políticas públicas, em necessidades da população. Políticas públicas essas desenvolvidas na área de saúde, para dar melhor qualidade, com contratação de médicos, funcionários, medicamentos. A questão da área de segurança, na área da guarda municipal, dos agentes de trânsito. Enfim, as necessidades que trazem a nossa comunidade, que tem a nossa comunidade, e que nos trazem essa preocupação. Nós precisamos ir trabalhando de forma muito clara e consciente de que o município deve fazer os ajustes necessários para que possa se organizar a cada dia. Porque nós temos um dever de acompanhar as administrações e, inclusive, apoiá-las naquilo que é correto. E estamos fazendo. Porém, verifica-se de que vai haver necessidade, sim, de que o governo municipal traga, e obviamente essa casa estará analisando, algumas outras medidas. Quando eu anunciei, quando eu falei dessa questão, em seguida que nós nos elegemos, uma pessoa me entrevistou e eu disse, de maneira muito clara, algumas necessidades que teria a administração. Obviamente que fará, se assim for da sua vontade. Mas é uma realidade, vereadora Suzana. A administração pública, vereadora Zuma, para poder fazer aquilo que lhe é peculiar e poder conseguir atingir, de certa forma, o objetivo de atender a população e, inclusive, manter a máquina funcionando, vai ter que promover ações. E, preocupado com isso, tenho acompanhado. Tenho acompanhado muito e me certificado de que os esforços que são feitos ainda não são o suficiente. E aqui nós temos que deixar lá para trás o que já foi, porque nós vamos seguir falando e não vamos resolver. Nós temos é que tomar uma atitude e, dentro das propostas que virão, conversar e ver o que é melhor. Nós soubemos que medidas de governo, ações dentro da administração, muitas vezes elas são amargas. Mas também, para que não aconteça o pior, muitas vezes é necessário se adotar medidas para sanar um problema que a gente ali na frente pode se deparar com ele maior ainda. Então, eu quero externar aqui a minha preocupação com a iminência, dentro de 30 dias, vereador Eric, do término da vigência do decreto, acompanhando a administração no esforço que tem feito para manter da melhor maneira possível o trabalho, e não é fácil, porque nós soubemos isso quando da administração passada, que não conseguia também realizar as suas ações em razão dessas dificuldades financeiras. Mas encerro aqui dizendo de que entendo de que deve-se construir propostas dentro da administração em tempo de que ainda possamos trabalhar elas para que venha ter uma melhor solução, para que tenhamos os recursos necessários para empregar da melhor maneira possível, na melhor saúde, na melhor segurança, enfim, em todos os setores que a sociedade requer. Muito obrigado, senhor presidente.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador José Clemente Correia. Inscrição seguinte, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Eu venho aqui hoje relatar uma situação que aconteceu no final de semana e que a gente vê que o município hoje tem uma grande sobrecarga sobre isso, mas que não é responsabilidade dele muitas vezes, que foi uma situação de uma criança que estava internada na nossa Santa Casa, de 3 anos de idade, cardiopata, síndrome de Down, com vários problemas, uma infecção no pulmão muito séria, e precisava ser transferida para Porto Alegre, onde ela já é tratada, já tem todo um acompanhamento. E a gente viu que, mais uma vez, né, o entendimento da justiça, eles procuraram a justiça por falta de meios de conseguir levar essa criança. Ela precisava de um transporte aéreo, ela precisava que fosse a UTI aérea, né, o transporte. Com muitas dificuldades, a família, né, tentando de tudo que é lado, foi junto ao Ministério Público tentar essa questão, e mais uma vez o entendimento foi repassado para o município. E eu acho que essa carga, que é do Estado, tem muitas vezes recaído no município. E aí o município, claro, responde solidariamente, mas é muito fácil a gente empurrar para o município, que o município está aqui, né, está mais próximo do que o Estado. Então a gente precisa ver isso. A gente precisa repensar as formas de encaminhamento, tanto da nossa Santa Casa quanto do município. O município, eu sei que conversei várias vezes esse final de semana com o secretário adjunto, Rafael, com uma disponibilidade incrível, né, sábado mesmo, até 10 horas da noite, envolvido nessa questão. Mas, mais uma vez, o Estado se joga, né, toda a culpa para cima do município, e que seria uma responsabilidade do Estado isso. Então a gente precisa ver de que forma agir nisso. Peço aos colegas vereadores que a gente possa intervir nessa situação, porque a gente sabe, hoje o município foi intimado também, e um transporte aéreo hoje sai em torno de R$30 mil. Né? Então isso é um custo alto para o município, E que seria uma obrigação do Estado. Mais uma vez eu coloco, a obrigação é do Estado. Então, teve várias dificuldades de conseguir leito em Porto Alegre, demorou a questão do leito, e a Santa Casa também parece que joga um pouco para o município, né? Eu acho que isso é errado, a gente precisa saber de quem é a responsabilidade é do Estado, só que o município, como está mais próximo, geralmente é sempre o afetado, é sempre, né, o que tem que resolver, e essa conta sempre fica no município. Então isso a gente precisa mudar. Também eu queria agradecer ao nosso presidente, Fernando Tarragô, pela questão da transmissão da live, né, agradecer às gurias da imprensa, que também foi tudo novo, né, doutor Fernando? Foi um pedido meu dessa transmissão, e que a gente sabe que para a população é muito importante, para a nossa comunidade, e não tem custo quase zero para a Câmara de Vereadores, porque a gente sabe que foi adquirido um celular, vai ser um tripé, muito pouco custo para fazer essa transmissão. Né, agradeço o pessoal da imprensa, agradeço os servidores da casa que também tiveram essa disponibilidade, muitas vezes até pedindo auxílio nosso, né, para de que forma fazer. Então, agradecer, doutor Fernando, pela aceitação, né, da nossa indicação. Seria isso. Obrigado.
Próxima inscrição, vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos novos colegas. Bom dia ao plenário. Amigos vereadores, ontem pela tarde nós estivemos com o vereador Mano Gás no pronto-socorro da Santa Casa. Inclusive, tive um encontro com a nossa querida vereadora Josefina, que estava lá. E continua, né, amigos, a mesma situação, né? A vereadora, não me encontrei com a vereadora, mas que bom que a senhora também esteve lá, vereadora, que cada vez nos fortalece mais e nos dá mais coragem, né, para enfrentarmos o grande problema que nós ainda temos no pronto-socorro da Santa Casa, que foi uma senhora conhecida do Mano Gás, né? A gente ficou lá na frente, houve erro médico, né? Foi constatado que a senhora dormiu 3 dias, né, constantemente. Inclusive, o Mano pegou a planilha, verificou, né? Mas a Suzana também, que é nossa colega ali, nossa anfitriã lá na Santa Casa, que ela sempre entra e nos dá suporte lá dentro. E para não ficarmos esquecidos, né, eu gostaria de pedir ao vereador Clemente, que é o presidente, né, da comissão, que possamos, vereador, fazer mais visitas ao pronto-socorro com o doutor Fernando Tarragô também, né, que vamos nos unir, pessoal. Tem coisas que só a união para nós resolvermos a nossa cidade. Tá? Então, eu deixo aqui mais uma vez o apelo. Estou à disposição, não é só o Mano Gás, não é a Zuma, não é a Suzana. Somos todos nós, vereadores. Nós temos que nos unir por causas dentro da nossa cidade que passam anos e anos e anos e as coisas continuam. Né? Então, é um novo tempo, é uma nova Uruguaiana. Tá? Deixo aqui aos nossos nobres colegas vereadores, esse apelo. Vamos lá, vamos cobrar, vamos fiscalizar, porque isso é um dever nosso. E eu agradeço a Suzana, ao Mano, né, pelo convite de nós estarmos ontem à tarde lá. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Passo os trabalhos à vereadora Josefina Soares para ocupar a tribuna.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Cumprimentando meus queridos colegas vereadores, cumprimento o público aqui presente. O assunto que me traz essa tribuna, não oficialmente eu tenho dados sobre isso, mas eu acho que todos vocês leram e viram a reunião da secretária de Saúde, Thaís Arâmburo, com o secretário de Saúde do Estado, onde foi tratado a continuidade dos serviços do Instituto de Cardiologia de Uruguaiana. E o secretário foi bem claro que, por ele, continuariam os serviços, né, que estão sob a avaliação, né, que os serviços de Uruguaiana continuariam, desde que a 10ª Coordenadoria, pelo Conselho dos Secretários da Fronteira Oeste, aprovassem. Então, isso aí é muito importante, porque nós podemos fazer uma movimentação junto aos prefeitos e aos secretários da Fronteira Oeste para que exista essa aprovação e mostrar de que da importância, né, do Instituto de Cardiologia de Uruguaiana, ali da região, né, que fica o serviço mais perto, é Ijuí, que fica a 400 quilômetros de Uruguaiana, e também fica a uma distância bastante grande dos outros municípios que fazem parte da Fronteira Oeste. Então, é muito importante isso, porque existe uma movimentação entre os outros municípios que, talvez, eu não queira desfazer, e o serviço de Juiz seja melhor do que o serviço de Uruguaiana, e que querem que os seus pacientes vão para Juiz. Então, votarem contra ao Instituto de Cardiologia de Uruguaiana. Na verdade, é que o Instituto de Uruguaiana é um instituto mais novo e que está se adaptando, está trabalhando, desenvolvendo um trabalho, né, em benefício da comunidade, e a gente sabe os resultados que estão tendo aqui, que são muito bons. Né? Nós temos tido casos aqui de resolução que, se fôssemos esperar para ir para Ijuí, eu acho que não teriam acontecido os resultados que a gente tem aqui. Então, é nessa importância que eu pediria aos senhores vereadores de que se manifestassem, se a gente talvez fosse a décima coordenadoria de Alegrete numa reunião, ou pedisse que ela viesse a Uruguaiana e que avaliasse novamente as condições do Instituto de Coração de Uruguaiana, para que essa votação que vai ser feita lá em Alegrete, na décima coordenadoria, seja favorável à manutenção. Não está uma data definida, mas o secretário de Saúde do Estado determinou que dependeria da votação da décima coordenadoria. Enquanto a décima coordenadoria, por ele, permanece, mas que o que vai valer vai ser a votação da décima coordenadoria de Alegrete. Então, assim, ó, se o Estado está reconhecendo que os serviços aqui são bons, né, e que a distância, tudo isso prevalece para essa região, de que o Instituto de Cardiologia se mantenha, né, vamos, né, trabalhar nesse sentido, que não seja a décima coordenadoria que vá trancar, né, os serviços de Uruguaiana. Isso seria impossível, né, de acontecer. E nós temos, assim, às vezes, por rivalidade, é que pode acontecer isso. Nós podemos ser bem claros. Às vezes, por rivalidade de outros municípios com Uruguaiana, votarem contrário às situações de Uruguaiana por questão de rival. Né? Então, nós temos que batalhar nesse sentido, né, para que os secretários de saúde, que são os que votam nesse conselho, né, estejam a par do que Uruguaiana realiza, da movimentação que está se fazendo em torno das melhorias, contratações de mais profissionais para Uruguaiana, foram contratados mais profissionais dentro da área de cardiologia, para que o Instituto de Coração de Uruguaiana funcionasse a plena, né, e com melhores condições. Não sei ainda de que dia, porque não dizia ali o dia da votação, quando é que... Mas a secretária de Saúde de Uruguaiana deve saber, porque ela vai ser convocada e deverá estar lá. Podemos fazer um documento da casa anterior, já solicitando o dia da votação, e para que a gente se manifeste junto aos secretários da região. Era esse esclarecimento que eu gostaria de dar, porque às vezes, na leitura rápida do que aconteceu na sessão lá em Porto Alegre, parece que já está resolvido, mas na verdade ficou na dependência dessa votação da décima coordenadoria. Muito obrigado, senhores vereadores.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, funcionárias. Olha, o que o vereador Fernando Tarragó colocou aqui me assustou, porque como eu sou uma das defensoras do Instituto de Cardiologia, nós fizemos, na época, uma audiência pública para que abrisse o Instituto de Cardiologia em Uruguaiana, porque foi fechado, né? Fecharam, lacraram, né? Correram com os médicos, fizeram horrores. Então, eu estou preocupadíssima, porque eu, por exemplo, conheço a realidade de Uruguaiana, e Uruguaiana, temos um Instituto de Cardiologia de primeira qualidade uruguaiana, depois que o nosso médico, Dr. Mota, assumiu, e a Santa Casa assumiu, é de primeira. E quando o vereador Fernando Ragô fala que a décima coordenadoria poderá tirar de Uruguaiana, isso aí é muito ruim para nós. Então, eu fico preocupadíssima, vereador Fernando Ragô. Eu acho que essa casa tem que se manifestar imediatamente com um documento. Imediatamente. O presidente homologar um documento, né, assinado por todos os vereadores, e se manifestar. E no dia da votação, nós temos que descobrir em Alegrete, vereador Fernando Ragô, para que essa casa vai em massa para lá, porque nós não podemos perder o Instituto de Cardiologia depois que nós lutamos tanto para trazer para cá, para voltar, para abrir as portas que foi fechada pelo prefeito anterior, o prefeito Sanchotene, que foi um escândalo fechar uma UTI de uma cidade. E hoje nós temos... Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Agora vem de novo. Por que que Alegrete, tudo eles que fazem em Alegrete, a décima coordenadoria em Alegrete... Então, isso nos deixa preocupados. Isso aí me deixa assim, ó, arrasada. Porque para quem lutou para que reabrisse, fizemos audiência pública nesta casa, esta casa fez juntamente com meus colegas vereadores, então, para mim é uma coisa que me choca. E acho que o nosso presidente tem autonomia para fazer um bom documento, mandar para lá, sem manifestar, e chamar a responsabilidade do Frederico, do nosso deputado Frederico, das autoridades do Estado. Estão batalhando já? Ai, ai, amém. Ah, que bom. Mas... me deixou, olha, chocada, porque nós já temos tantos problemas em Uruguaiana, tanta gente doente, tanta gente baixada no hospital, né? Gente que precisa de cirurgia, de cardiologia, e nós perdermos por causa da décima coordenadoria, que é em Alegrete, é um absurdo. Então, eu conto com os colegas e conto também com o nosso presidente para que a gente se movimente. Se tiver que chamar o povo, nós vamos ter que chamar. Chamou o povo para a responsabilidade também. Muito obrigada. Era isso que eu queria me manifestar.
Usou da tribuna, vereador Josefina Soares. Inscrição seguinte, vereador Manu Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, vereadores, vereadoras. Bom dia, plenário, professora Medianeira. Bom dia, pessoal que está acompanhando a live ao vivo. Hoje ocupo a tribuna por dois motivos. Um, primeiramente, para agradecer a Deus por mais um dia de vida, e também agradecer aos meus colegas aí por ter aprovado hoje um projeto de suma importância, ou por mérito ou não, entendeu? Que é garantir a vaga do aluno com deficiência na escola municipal mais próxima da sua casa. E também relatar o fato que aconteceu ontem, por volta da 1h, onde estava chegando em casa, recebi uma ligação de uma família que se encontrava na Santa Casa de Caridade. Fazia quase 3 dias que a mulher estava desacordada. Como disse pela minha colega Zuma, era conhecida minha, não era. Era apenas uma pessoa necessitando de um auxílio, aonde no momento eu não faço parte da Comissão de Serviços Municipais, não sabendo como chegar no momento, liguei para a vereadora Suzana, liguei para o vereador Eric, liguei para a vereadora Zuma, até mesmo para pedir um auxílio como proceder nessa situação. Tendo em vista que nenhum atendeu, a Suzana estava se deslocando, é o caminho da casa dela, retornando, assim encontramos no hospital ali. Infelizmente, eu vejo que como um título muda a vida das pessoas hoje. Aquela senhora que se encontrava no momento ali, há 3 dias quase sem atendimento, por parte, não sei se do médico, por parte dos enfermeiros, quando chegamos naquele pronto-socorro, o tratamento já mudou. Infelizmente, a gente não pode impor que as pessoas sejam atendidas, mas no momento que o município tem pago em dia a clínica renal e o pronto-socorro, a gente, como órgão fiscalizador, como vereador, a gente deve cobrar o melhor atendimento daqueles pacientes que estão ali no momento. Hoje posto a minha indignação aqui e também peço à organização, ao grupo administrador da Santa Casa, que eles passem um olhar com melhores olhos para aquelas pessoas que estão necessitando daquele atendimento. Que não esperem chegar ao extremo, que um vereador tem que ir lá fazer uma visita para que o atendimento possa ser mudado. Fica aí a minha indignação e obrigado, presidente.
Usou da palavra, vereador Manu Gás. Inscrição seguinte, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha. Gostaria de fazer alguns registros. Primeiramente, gostaria de agradecer aos colegas pela aprovação dos dois projetos nesta manhã, de grande importância e valia para a nossa comunidade, justamente por tudo aquilo que os colegas colocaram, por a importância da transparência e a lisura nos programas habitacionais do nosso município. Segundo, gostaria de reforçar as palavras do nosso presidente Fernando Tarragó, que nós não podemos perder mais esse serviço de tamanha importância para a nossa comunidade. A Uruguaiana já perdeu muito e nós não podemos nos omitir nesse momento. E eu não digo apenas Uruguaiana, mas a nossa região precisa ficar sabendo disso daí. Porque eu tenho certeza que as pessoas de Alegrete não estão sabendo disso daí. Né? Porque eles também se utilizam desse serviço do nosso INCAR. Então, essa casa precisa, sim, se manifestar. Se for preciso, vamos na reunião. E se, caso acontecer, que eu acredito que não venha, pois nós temos força política, tanto na Câmara de Vereadores como na nossa Prefeitura, nós vamos ter que expor o nome dessas pessoas que votaram contra a nossa Uruguaiana, contra a região. É uma falta de respeito, assim, nem quero pensar no pior, mas o que tiver que ser preciso, nós vamos fazer. Nós não podemos nos omitir nesse momento. E, por fim, como a vereadora Zuma colocou na sua fala, a união tem sido a marca da nossa legislatura, a união dos vereadores. E eu não poderia deixar aqui manifestar a minha solidariedade à vereadora Suzana na sua fala de quinta-feira, onde sócios, proprietários ou gerentes da floresta, que estão explorando a floresta, tentaram intimidá-la. Foram na sua residência às 8 horas da noite para tentar intimidá-la. Ontem foi com ela, amanhã pode ser com qualquer um de nós. E essa casa não pode deixar despercebido esse grave acontecimento. Então a senhora tem o meu total apoio, a minha admiração, e agora nós, mais do que nunca, nós estamos juntos nessa luta para clarear essa história, rever esse contrato, porque quem não deve não teme. E se eles foram na sua casa lhe intimidar, é porque pessoas boas não são. Porque se eles tivessem feito tudo dentro da honestidade e da seriedade como devia ser o ato público, eles não iriam na sua residência numa sexta-feira à noite buscar esclarecimentos e lhe tirar satisfação. E sim viriam nessa casa conversar com pessoas civilizadas que têm o direito de buscar esclarecimento. Então, isso é o reflexo do descaso, da descredibilidade, da desmoralidade, da desmoralização que a política está passando, onde qualquer um acha que vai vir aqui e vai falar o que quer e o que bem entende. E nós não podemos deixar passar isso em branco. Obrigado, e eu gostaria de registrar a presença do meu avô no plenário, que me orgulha muito.
Os cumprimentos ao Dr. Lauro. Nada mais tendo a tratar nesta manhã. Em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.